Senhor presidente.
Quanto tempo?
Senador Mocca, que foi eleito ontem, segundo vice-presidente, e está já desejar presidir a sessão de hoje do Estado Federal.
Pode deixar.
Quero cumprimentar e desejar êxitos nessa nova missão, senador Mocca. Que é a estreia, Vossa Excelência, pelo que vejo, na presidência do Senado Federal. Caros colegas, eu confesso que, na manhã de hoje, perto do meio-dia, no Palácio Planalto, vivenciamos um ato que tem comovido a todos. Um ato em prol das pessoas com alguma deficiência deste país. É bem verdade que na Comissão de Assuntos Sociais, da qual nós participamos, foi criada uma subcomissão para tratar de questões relacionadas às pessoas com alguma deficiência nesse Brasil, e várias sugestões foram apresentadas, mas no conjunto de que hoje se praticou no Palácio Planalto, nos atos com a presença de diversos ministros, vários colegas desta casa, dentre eles o senador Lindenberg Farias, que é o presidente dessa subcomissão de assuntos sociais, o senador Wellington Dias Lavi, eu vi outros colegas e que têm participado nisso, mas pela dimensão que a gente sentiu, tá? Pelas pessoas deficientes do Brasil inteiro que também lá compareceram, pela quantia que até a gente não tinha essa dimensão total, que no país compreende em torno de 45 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, detêm alguma deficiência. Olha, foi alguma coisa que representa em torno de 24, 25% da população brasileira, que compreende esse número extraordinário de milhões de pessoas que a gente não vê nas ruas. Na verdade, não se nota, não se percebe. Por quê? Milhões de pessoas essas, porque não podem sair às claras. Não saem, ficam em casa, senador Mocca. E elas não se locomovem, elas não têm condições de comparecer, não têm condições de frequentar os lugares onde as pessoas normais estão praticamente todas as horas. Elas sentem dificuldades disso. Quer dizer, tanta gente no Brasil, quer dizer, deu para ver a dimensão e deu para dilatar também a comoção que a própria Presidente da República, Dilma Rousseff, hoje ao assinar vários atos que trazem benefícios em conjunto com os ministros, em conjunto com os movimentos, com as organizações, as representações de diversos estados, decretos, atos que vão ajudar numa sintonia entre o governo federal, os estados e os municípios do Brasil, que tratam disso, para fazer com que milhões dessas pessoas tenham condições de acessibilidade, tenham condições de comparecer, tenham condições de viver melhor, tenham condições de aprender, tenham condições de participar. Olha, senhor presidente, nobres colegas, foi algo assim comovedor, na verdade, no dia de hoje, no Palácio Planalto, esses atos praticados. Eu acho que foi um momento, sem dúvida alguma, para avançar para que as diversas milhões de pessoas que precisam ser atendidas de um lado ou de outro, e com esses atos praticados, eu acho que vamos minimizar a dor, as vontades de aprender, de trabalhar, a profissionalização dessas pessoas que querem contribuir, que querem participar da sociedade. Da prestação continuada, que sem muitas pessoas conseguem, milhares de pessoas com alguma deficiência, conseguem um emprego, quer trabalhar e está recebendo uma aposentadoriazinha, mas aí se conseguir um emprego, não há problema nenhum, mas se de um momento ou outro perde esse emprego, ela continua, ela volta a receber essa prestação continuada dessa aposentadoria. Por isso a presença também do ministro da Previdência Social hoje lá, de um ministro da Saúde, do ministro dos Direitos Humanos, enfim, de todos os, o ministro da Saúde, de os diversos ministérios relacionados a essa área, para que haja condições de oferecer profissionalização aos que gostariam, aos que querem, para aprender e exercer essas funções, para contribuir, e também, no momento que não conseguir, tenha condições de voltar a receber a prestação continuada. Quer dizer, o direito à educação, o direito a poder andar, o direito a frequentar, a acessibilidade nos estabelecimentos, quer de saúde, quer de educação, quer de profissionalização, quer dizer, direito a esse acesso. Como a gente sentiu a vibração dessas pessoas que vão poder participar da sociedade. Quer dizer, é tanta gente que tem, eu tinha que fazer, então, senhor presidente, esse registro do que se viu hoje nessas ações, desses diversos decretos que vão entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, numa intercalação, num dar-se as mãos para nós podermos dar uma resposta, também incentivos que foram baixados hoje para pessoas que querem conseguir equipamentos para melhorar suas ações de vida, para poder andar, quer dizer, com isenção de impostos, de uma forma ou de outra, para adquirir, para fomentar isso, que hoje é muito caro, cadeiras de rodas, outros equipamentos ortopédicos, de uma forma ou de outra, isentar isso, quer dizer, praticar até acessibilidade, dar condições de alegria a milhões de brasileiros. Então, essa é uma questão de... em todos os setores. Então, foi um ato que, na verdade, comoveu muita gente, senhor presidente e nobres colegas. E um outro tema que eu não podia deixar de abordar é o que nós vimos na questão da segurança. Nós vimos, se praticou no Rio de Janeiro, o governo do Rio, com o negócio da Rocinha, quer dizer, oferecer tranquilidade àquela população, quer dizer, aquela questão de segurança que faltava, as pessoas, o dia a dia, as pessoas não podendo viver em paz, quer dizer, atos dessa forma, o Brasil assistiu, vem acompanhando, quer dizer, vem trazendo de novo alegria. As pessoas não denunciavam muitas vezes, tinham medo de morrer, quer dizer, faltava confiança, faltava segurança em função de uma polícia paramilitar praticamente que existiu nessas favelas. E aí, quer dizer, louvando isso, cumprimentando o Rio, o governo do Rio, eu acho que isso aí nós podemos fazer uma reflexão maior, senhor presidente, nobres colegas. Eu acho que isso aí tem repercutido não só no Brasil, essa ação tem repercutido no mundo. O mundo tem acompanhado e vem acompanhando, mas além desse registro que o Rio vem praticando, nos cabe aqui uma reflexão um pouco mais aprofundada, com uma visão de longo prazo acerca desse grave problema que, cabe ressaltar, não é uma exclusividade só do Rio. Os mais importantes cientistas políticos de nossa era sempre afirmaram: não há vácuo de poder, não há vácuo de poder. A proliferação do crime organizado em comunidades carentes é o exemplo perfeito e acabado desse conceito. Essas comunidades, onde o Estado, via de regra, sempre esteve ausente, tornaram-se solo fértil para o surgimento de estruturas paraestatais. Em polos aparentemente opostos, vimos surgir o crime organizado, tendo o tráfico de drogas como atividade principal, e as milícias, que disfarçadas sob um falso manto de ordem e segurança, impõem às comunidades uma ditadura cruel, baseada na extorsão. Ora, não tenho dúvidas de que, ao longo dos anos, se houvesse uma política séria de ocupação do solo, saneamento básico, segurança, educação e saúde, ou seja, de real inclusão dessas comunidades no planejamento urbano, essa situação seria outra. Aliás, perdoem a dureza do desabafo, que não é dirigido a este ou aquele governante, mas, de modo geral, a forma como historicamente temos agido frente ao desenvolvimento de nossas cidades, planejamento urbano é algo ainda distante da realidade de nossos centros, dos maiores aos menores. Com raras exceções, o poder público age diante do problema depois de o mesmo estar estabelecido. agigantado. Os resultados aparecem no futuro, revelando consequências desastrosas no âmbito social, ambiental e estrutural. O arquiteto Sérgio Magalhães, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, seccional de São Paulo, que a cidade encontra-se diante de um verdadeiro desafio urbanístico de caráter funcional, conceitual e civilizatório, mas não hesita em afirmar: manter o Estado em plena função naquele território, prestando todos os serviços públicos, será o maior de todos os desafios do Rio de Janeiro. Eu complemento, sem medo de repetir o óbvio: este é o desafio brasileiro de todos os nossos municípios, estados e da União. O caminho para chegar lá, no entanto, não é nada óbvio. Além do básico, de investimento permanente em educação e saúde, em segurança preventiva e incentivo à geração de emprego, é preciso buscar, de uma vez por todas, uma mudança de paradigma. Somente com um novo pacto federativo, com uma nova distribuição de recursos entre as unidades da federação, podemos propiciar ao poder público a capacidade de se fazer presente, de prestar seus serviços com qualidade, de garantir aos cidadãos seus direitos fundamentais. Através da descentralização de recursos e atribuições, estados e municípios, não demorarei, senhor presidente, estados e municípios unidos podem resolver de forma muito mais eficiente seus principais problemas. O governo federal, mastodôntico e distante, é incapaz de gerir o país com eficácia, e esse papel nem deveria lhe ser atribuído. Enquanto não entendermos que a descentralização não é apenas um conceito a ser discutido, mas uma nova realidade que se impõe, inexoravelmente não teremos a presença ativa do Estado em nossas comunidades e verdadeiro planejamento para nosso desenvolvimento. Essas são as minhas reflexões, senhor presidente, agradecendo ter ultrapassado e a permissão de ultrapassar no horário, mas não podia deixar de fazer isso. Duas referências. Uma, o que nós vimos hoje para o Planalto, em que, em todos os setores, 40 e poucos milhões de brasileiros que detêm uma deficiência ou outra. Esse Senado, através da sua biblioteca, condições de até deficientes usarem trabalho da biblioteca do Senado. Esse Senado, este ano, foi um ano, acho que agiu bastante na comissão, dessa sua comissão de assuntos sociais. Refiro mais uma vez ao seu presidente, o senador Lindenberg Farias, e aos demais colegas. Azulou o Senado, trouxe do azul em função do altismo, para que se leve avante essa tese, e estão com os já praticados hoje, de incentivo também para aquisição de equipamentos, isso e daquilo, para descentralizar as ações. Acho que o começo de alguma coisa para atender esses deficientes do Brasil inteiro, que querem aparecer, querem o direito de participar da sociedade, que ficam invisíveis milhões dessas pessoas. E também nessa questão da segurança. O Rio foi um modelo, mas nós temos que adotar esse modelo para o Brasil. E vamos adotar esse modelo para o Brasil de segurança, é descentralizando, com fomento, com segurança, com muita vontade e eficiência na administração.